Durante o inverno, muita gente fica focada na prevenção de gripes, resfriados, problemas respiratórios e alergias, principalmente nessa época aqui, né, que temos o coronavírus aí. Mas várias pessoas ainda desconhecem o risco de doenças circulatórias que a estação também pode, também costuma trazer. A exemplo dos problemas cardíacos. Segundo informações do INC, o Instituto Nacional de Cardiologia, o inverno costuma aumentar em 30% o risco de infarto. E hoje a gente conversa sobre o assunto com o doutor Silvio Geopato. Ele é cardiologista da Unicamp e também do Hospital Vera Cruz. Ambos ficam em Campinas. Ele é mestre em cardiologia pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Bom dia, doutor Silvio. Bem-vindo aqui com a gente.
Bom dia, Patrícia, Ana Paula, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, debatendo um assunto de utilidade pública tão importante como é o infarto. O infarto, ele está dentro de uma categoria que é das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. 30% de todas as mortes no mundo, tirando agora o que está acontecendo nessa época de pandemia, mas em períodos normais, 30% das mortes globalmente são provocadas pelas doenças cardiovasculares. E as campeãs, as que estão no topo da lista, é o infarto e o derrame, né? Que é o acidente vascular cerebral, mais popularmente conhecido como o derrame. Então, poder falar sobre esse assunto que tira a vida de tantas pessoas todos os anos, é muito importante e muito prazeroso, porque saber que as suas palavras, que as suas orientações podem ajudar alguém ou a evitar o infarto, ou se identificar que está tendo infarto, poder ser socorrido rapidamente, procurar auxílio médico rapidamente, e isso ser revertido em salvar a vida ou melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, para mim é um prazer muito grande. Por isso, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês.
Doutor, fala para a gente agora por que esse aumento no risco de infarto no período mais frio do ano.
Essa é uma pergunta bastante interessante. Por que que ocorre aumento no número de infartos nos meses de inverno, nos meses mais frios do ano? O que acontece é que nesses dias, nesse período do ano com temperaturas mais baixas, o nosso organismo, para manter a sua temperatura interna, ele lança mão de alguns mecanismos de compensação. São mecanismos para reduzir a perda de calor para o meio externo. Um desses mecanismos é a liberação de uns hormônios, de algumas substâncias hormonais. As principais, as mais conhecidas, são as catecolaminas, que produzem uma série de modificações no nosso sistema cardiovascular. Uma delas é promover a redução do diâmetro dos vasos, principalmente os vasos periféricos, que passam nas mãos, na cabeça, nos pés. Por isso que nós sentimos as mãos mais brancas, frias e às vezes até doloridas. Isso se chama vasoconstrição. Essas substâncias produzem essa vasoconstrição para desviar o sangue da periferia, direcionar o sangue mais para ele manter na circulação mais central do corpo, diminuindo assim a perda de calor, facilitando então a manutenção da nossa temperatura dentro dos limites de normalidade. Essas substâncias também aumentam a frequência cardíaca. Portanto, nós temos já dois efeitos, o aumento da frequência cardíaca e a vasoconstrição. Essas duas modificações levam uma sobrecarga de trabalho para o coração. E aí, aquelas pessoas que já têm uma maior predisposição para desenvolver o infarto, os hipertensos, os diabéticos, os obesos, as pessoas que tem um colesterol alto, pessoas que fumam, os tabagistas, pessoas obesas, que não fazem atividade física. É um grupo de pessoas, é um grupo populacional de maior risco para desenvolver infarto a qualquer época do ano. E no inverno, evidentemente, por essas alterações que eu acabei de citar, elas vão ficar mais susceptíveis para o infarto. Uma outra coisa: nos dias frios, nós temos uma tendência a ingerir menos líquido, a gente tem menos desejo de buscar a água. Isso é muito ruim porque o nosso organismo, nós continuamos perdendo líquido para o meio externo, seja através da respiração, seja através da transpiração. Apesar de parecer que no inverno a gente não transpira, a gente transpira sim, a gente perde líquido através da transpiração. E esse desequilíbrio no balanço hídrico leva a um estado de uma desidratação relativa. O nosso sangue se torna mais viscoso. E essa viscosidade maior também oferece uma maior sobrecarga de trabalho para o coração. De novo, aquelas pessoas mais susceptíveis vão ter mais um fator, mais um gatilho para desencadear, colaborar para o desencadeamento do infarto nelas. Durante o inverno, nós também modificamos os nossos hábitos alimentares e temos uma tendência a querer ingerir alimentos mais calóricos. Isso significa alimentos mais ricos em carboidratos e gorduras, que são alimentos que acabam aumentando o estado inflamatório do organismo, predispondo ao infarto. E por fim, temos aí as doenças respiratórias, as doenças virais. Vamos esquecer um pouquinho a questão da Covid, mas vamos falar das doenças virais comuns dessa época do ano. Essas doenças, elas agridem o nosso organismo e nos colocam num estado de maior inflamação, de maior resposta imunológica, uma defesa do organismo contra esses patógenos, contra esses elementos estranhos. E essa inflamação mais exagerada acaba também sendo um gatilho para o infarto. Por isso que a vacina da gripe não é só importante para proteger você, as pessoas, da gripe, mas você não desenvolvendo um quadro gripal intenso, você terá menos inflamação e menos chance de desenvolver um infarto. Então, podemos ver que o infarto impacta de muitas maneiras sobre o nosso organismo e por isso que nós temos esse aumento tão significativo de cerca de 30% na ocorrência de infartos no período de inverno.
Doutor Silvio, existem grupos de risco que estão propensos ao infarto nessa época?
Márcio, sobre as pessoas, o grupo de pessoas que estão sob maior risco de desenvolver o infarto, eu citei um pouco rapidamente na pergunta anterior da Patrícia, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse assunto. É importante que quem está nos ouvindo entenda que o infarto, ele é a etapa final de uma doença chamada aterosclerose. A aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias, ela começa muito cedo na nossa vida, ainda na infância. E ela é uma doença progressiva. Nós temos uma iniciação, que normalmente se inicia ainda na infância, temos um período de progressão, que ele é um período bastante longo, e depois temos a complicação, que é o infarto. O infarto é a complicação, é a última etapa dessa doença, a aterosclerose. E essa doença, a aterosclerose, não tem uma causa única. Ela tem um conjunto de fatores que nós chamamos fatores de risco para a aterosclerose, para as doenças cardiovasculares por deposição de gordura nas artérias. Quais são esses fatores de risco? Nós temos quatro que são imutáveis. São aqueles que, independe da nossa vontade, façamos o que quisermos, não irá modificar. Um é a idade. O homem, acima de 40 anos, tem mais risco de infarto do que a mulher. Se bem que é importante que as mulheres saibam que depois da menopausa, depois dos 60 anos, elas têm um risco maior até do que os homens, porque a doença se acelera muito a partir dessa idade nas mulheres. A história genética. Pessoas com história de infarto na família têm uma maior predisposição, uma maior chance de desenvolver a aterosclerose e, consequentemente, o infarto. O sexo masculino, eu falei, a idade, a história genética e a etnia. Os povos orientais, japoneses, eles têm uma maior tendência a desenvolver as doenças ateroscleróticas, bem como os árabes. E esses fatores são imutáveis. Temos ainda uma série de outros fatores que são os fatores mutáveis, que são mutáveis seja por mudanças de hábito de vida, seja por mudanças de hábitos alimentares, seja por tratamento. Quais são esses fatores? Primeiro, a hipertensão. A hipertensão é uma doença extremamente comum na nossa população. É uma doença que deve ser tratada com mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de vida e com medicamentos, se for necessário. Essas três coisas são fundamentais e ela começa, primeiro, por mudança de hábitos alimentares, diminuir a ingestão de sódio, diminuir a ingestão de alimentos muito calóricos. Segundo, atividade física, mudança de hábitos de vida. A atividade física é fundamental para o aparelho cardiovascular e, consequentemente, para o bom tratamento da hipertensão. E, por fim, o remédio, os medicamentos. Não há, outra coisa importante é que as pessoas entendam que não há o remédio bom para a hipertensão. Existe o remédio bom para você, aquele que funciona bem para você. Isso, quem vai saber, quem vai encontrar o melhor remédio, a melhor dose de remédio, é o seu cardiologista. Diabetes, a mesma coisa, dieta, mudança de hábitos de vida e tratamento medicamentoso. Colesterol, mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de vidas e, se necessário, remédios para diminuir o colesterol. Tabagismo, tem que parar de fumar, é fundamental. O cigarro é um grande vilão das doenças cardiovasculares, uma importante causa de morte no mundo todo, seja por doenças cardiovasculares, seja por doenças pulmonares, seja por cânceres de vários tipos. A obesidade. A obesidade é um fator de risco também importante para as doenças ateroscleróticas, porque o obeso acaba tendo um estado pró-inflamatório mais aguçado e isso predispõe ao infarto. A inatividade, o sedentarismo. Está provado que a atividade física salva vidas. A atividade física melhora a qualidade de vida. Temos que ser fisicamente ativos. Isso significa fazer caminhadas pelo menos de 30 minutos todos os dias. Se puder fazer de uma hora, ainda melhor. Precisa correr? Precisa ser atleta? Precisa ser um maratonista para ser saudável? Não, não é isso que a gente pede. Nós pedimos que as pessoas tenham uma atividade física regular, de intensidade, de moderada a intensa. Não precisa ser um corredor de elite. Se quiser, não há problema. Mas o importante é que a pessoa faça alguma atividade física para o seu bem-estar. E isso vai mudar o curso da sua vida. Portanto, Márcio, os hipertensos, os diabéticos, aqueles com colesterol alto, os tabagistas, os obesos, os sedentários, aqueles com história familiar de infarto, aqueles homens com mais de 40 anos, as mulheres com mais de 60 anos, esse grupo de pessoas estão sob maior risco de ter infarto. Consequentemente, no inverno, esse risco aumenta em pelo menos 30%, como a gente já conversou anteriormente.
Ok, doutor. Agora fala pra gente, as doenças respiratórias, elas podem levar ao infarto?
Patrícia, as doenças respiratórias, elas não que elas sejam a causa do infarto, mas as pessoas com doenças pulmonares são pessoas que acabam tendo um risco maior para desenvolver o infarto. Por quê? Elas têm de base alguma outra doença, ou porque foi adquirida através do tabagismo, ou porque elas têm um estado inflamatório mais exagerado. A gente falou sobre a inflamação, a importância do papel da inflamação na gênese, na progressão da doença aterosclerótica. E aquelas pessoas que têm asma, bronquite, elas têm um estado inflamatório mais exagerado e isso acaba sendo um fator que aumenta a chance dessas pessoas também terem um infarto. Mas as doenças respiratórias por si só, não são elas as causadoras do infarto, mas sim o que está por baixo delas, o que vem acompanhando elas. Isso sim pode contribuir para tornar essa pessoa a um maior risco de desenvolver o infarto durante a sua vida.
Doutor Silvio, fala para a gente quais são os cuidados que o senhor aconselha para prevenir o infarto.
Sobre a prevenção, Márcio, temos várias coisas que podemos fazer para evitar ou minimizar o risco do infarto. Vamos falar sobre a prevenção no inverno. Primeira coisa é se agasalhar. A gente falou que o frio produz uma maior perda de calor, que leva a uma liberação das substâncias, dos hormônios, das catecolaminas, que vão impor uma maior sobrecarga ao coração. Portanto, se você se agasalhar bem, principalmente as extremidades, mãos, pés, cabeça, você vai diminuir a sua perda de calor, consequentemente vai diminuir a liberação dessas substâncias, deixando seu coração trabalhar de uma maneira mais tranquila. Outra coisa é a ingestão de líquidos. É fundamental mantermos o estado de hidratação do nosso corpo para que o nosso sangue não fique muito viscoso. Temos que evitar a ingestão de alimentos extremamente gordurosos e calóricos, que produzem um aumento no estado de inflamação do nosso corpo. E em relação ao agasalho, ao aquecimento do corpo, queria lembrar que os idosos, as pessoas idosas, têm uma menor cobertura de tecido adiposo, de gordura. Consequentemente, elas têm uma maior facilidade de perder calor. Dessa maneira, os idosos, os velhinhos, têm que se proteger, têm que usar luvas, meias, gorros, tudo isso para diminuir a perda de calor para o meio ambiente e evitar a exposição a temperaturas extremamente baixas. Se a pessoa tem hábito de fazer atividade física, evitar aqueles horários de muito frio, procurar um horário do dia onde a temperatura seja mais amena para que esse choque térmico, essa vasoconstrição não seja tão intensa e com isso vai ser um bom caminho para prevenir o infarto. Em relação aos outros fatores de risco, a hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, cigarro, é fundamental mudança de hábitos de vida, mudanças nos hábitos alimentares, o tratamento adequado, a tomar os remédios adequadamente, a dose certa, na hora certa, parar de fumar, perder peso, tudo isso é fundamental, mas é fundamental mesmo na prevenção da doença da aterosclerose e, consequentemente, do infarto.
Ok, interessante. Doutor, fala pra gente agora quais são os sintomas de um início de infarto.
Patrícia, essa pergunta é extremamente importante, porque o sucesso do tratamento do infarto está intimamente ligado ao tempo de evolução da doença. Quanto menor o tempo entre o início dos sintomas do infarto e o início do tratamento, melhores serão as chances de sobrevida dessa pessoa, melhor será a qualidade de vida dessa pessoa. Portanto, esse intervalo entre o início dos sintomas e o tratamento, que pode ser feito ou através de injeção de medicamentos na veia ou através do desentupimento da artéria culpada pelo infarto através de um cateterismo, quanto mais curto for esse intervalo de tempo, melhor é a chance de sobrevida das pessoas. E isso eu falo que são as primeiras 3 horas. Dentro das 3 primeiras horas, o resultado é fantástico. Entre 3 e 6 horas ele é muito bom. Entre 6 e 12 horas vai depender muito do tamanho do infarto, de uma série de outras coisas, mas os resultados já não são tão bons. E depois de 12 horas, o resultado dos tratamentos praticamente não existem e aí a evolução vai ficar por conta do tamanho do infarto. Quais são os sintomas do infarto? O sintoma clássico do infarto é uma dor de início súbito, uma dor que você nunca sentiu antes, é uma dor de início súbito, de forte intensidade. Ela pode parecer se manifestar como um peso, uma opressão no meio do peito, ou mais direcionada para o lado esquerdo, ou a sensação de uma queimação também por trás desse osso duro no meio do peito. Essa dor, essa queimação, ela pode se espalhar para o ombro e o braço esquerdo, é o mais comum. Mas também ela pode se manifestar como uma dor na boca do estômago, que nós chamamos de dor epigástrica. E essa dor epigástrica que se espalha para o pescoço e para a mandíbula é um sinal típico de infarto. Portanto, as pessoas que apresentem uma dor forte no meio do peito, que se irradia para o membro superior esquerdo, ou uma dor epigástrica que vai para o pescoço, para a mandíbula, ela pode estar sendo vítima de um infarto. Outro sintoma bastante característico do infarto é o suor frio. É um suor frio que predomina no segmento superior do corpo, pegando tronco e cabeça. E esse suor se acompanha de um extremo mal-estar, pode haver palpitação, tonturas, é muito comum a presença de náuseas e ou vômitos. Esses são os sintomas mais característicos do infarto. Na presença de qualquer um desses sintomas, a pessoa deve procurar rapidamente o sistema de saúde. Existem as formas atípicas. Infelizmente, não temos sempre as formas típicas, mas as formas atípicas são mais frequentes nos diabéticos e nas mulheres. Se manifesta com um mal-estar indefinido, que também se acompanha de náusea, de vômito e suor frio. Então, se você sente uma sensação de mal-estar, um cansaço acima do normal, em presença de náusea ou de vômitos e junto com suor frio, desconfie que você possa estar tendo um infarto e procure assistência médica o mais breve possível.
6h44. E doutor, o que devo então fazer quando identifico os sintomas?
Perfeito, Márcio. O que fazer quando a pessoa suspeita que está tendo infarto? Primeira coisa é procurar assistência médica o mais rápido possível. O que essa pessoa não deve fazer? É muito comum nós ouvirmos histórias de pessoas que, quando começaram a ter aquela dor no peito que eu citei anteriormente, ou suor frio, ou a sensação de mal-estar, elas resolvem fazer atividade física. Começa a andar de um lado para outro, a rodar o braço, a balançar o braço, a fazer agachamento. Pessoas que nunca fizeram atividade nenhuma, de repente resolvem que a atividade física vai melhorar o sintoma de mal-estar ou de dor no peito. Não faça isso, porque esses movimentos vão estar aumentando a sobrecarga de trabalho para o seu coração, que já está sofrendo com o entupimento da artéria. Segundo, vá para o serviço de saúde o mais rápido possível. Não vá dirigindo, em hipótese alguma. Ah, mas eu não tenho ninguém, nenhum conhecido por perto. Não tem problema. Nós somos seres humanos, nós temos capacidade de ter empatia pelas pessoas e poder ser solidários. Então, comunique a quem estiver próximo a você de que você está tendo um infarto ou que você possivelmente está tendo um infarto e peça para que essa pessoa o leve ao hospital mais próximo possível. Não tome nenhum medicamento. Ah, mas eu ouvi dizer que aspirina é bom. Sim, nós usamos aspirina no tratamento do infarto, mas lembre-se, você não sabe se você está infartado. Você acha que está infartado. Portanto, a automedicação não é um bom caminho, porque se não for infarto, você pode estar arrumando alguma outra complicação para você. Uma pessoa que tem uma perda súbita de consciência, seria importante que todas as pessoas soubessem identificar uma parada cardíaca. Identificar a parada cardíaca e proceder às manobras de reanimação. Mas não sabendo o que fazer, ligue imediatamente para o SAMU para que avise que existe uma pessoa que perdeu a consciência e que não está respondendo aos chamados. Isso é uma prioridade e o SAMU se deslocará o mais rápido possível para onde você estiver com aquela pessoa que perdeu a consciência. A chave do sucesso, tempo. Quanto mais rápido você se deslocar do início dos sintomas, você se deslocar para o hospital, melhor é a chance de sobrevida. Nunca vá andando, nunca vá dirigindo. Peça para que alguém o leve para o hospital o mais próximo possível e não tome nada. Deixe que os médicos decidam o que você tem e o que você precisa tomar.
Conversamos com o Dr. Silvio Geopato, ele é cardiologista da Unicamp e do Hospital Vera Cruz, ambos ficam em Campinas. Ele é mestre em cardiologia pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Obrigada, professor, por ajudar a gente hoje.
Muito obrigado, Ana Paula, Patrícia, Márcio e a todos os ouvintes que nos acompanharam. Quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, debatendo um assunto que eu gosto muito de falar, e parabenizá-los por essa iniciativa, porque isso que vocês fazem de levar informação para a coletividade é um ato de amor, é um ato de humanidade. Porque na medida em que nós abastecemos as pessoas de conhecimento, alimentamos as pessoas de informação, as pessoas se tornam mais aptas a se protegerem, se tornam mais aptas a evitar agravos à sua saúde. E isso é um ato de amor. Por isso, eu quero parabenizar vocês por esse excelente trabalho e espero que todos aqueles que nos acompanharam tenham adquirido trazido para dentro de si um pouco mais de informação para poder se defender diante de alguma situação dessas, tão alto risco para a vida como é o infarto. Muito obrigado a todos, um excelente dia para todos vocês.
O seu encontro com uma informação. Chamada Brasil.
O presidente da Turquia, Recep Erdogan, assinou um decreto no início do mês para que a antiga Basílica Bizantina de Santa Sofia seja entregue para autoridades religiosas muçulmanas. A decisão abriu caminho para que a construção de 15 séculos de existência seja reconvertida em mesquita. Esse é o tema da coluna História Hoje.
História Hoje.
Olá, amigo do Novo Tempo, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Barbosa e juntos vamos no História Hoje. Monumental, tanto em relação à sua imponente e bela arquitetura, quanto às centenas de anos que envolvem sua relevante história, que representa nuances de fé de acordo com o período de domínio do coração da cidade que marcou a humanidade, inclusive como o marco da passagem da Idade Média para a Moderna. De qual monumento que voltou a chamar a atenção a nível mundial nesses últimos dias estou falando? Você que é ligado na história com certeza já sabe me dizer. Localizada na parte europeia da Turquia, nas proximidades do Estreito de Bósforo, em Istambul, uma das cidades de maior importância histórica da região e que foi capital do Império Bizantino e Romano até o ano de 1453, quando então foi tomada pelos otomanos, onde muitos historiadores entendem como o momento do fim da Idade Média. Estou falando da presença da grande e bela Hagia Sophia, também chamada de Santa Sofia. Foi construída há cerca de 1.500 anos, durante o mandato de Justiniano, entre 1532 e 537, para servir como Catedral de Constantinopla. É uma das obras-primas da arte bizantina. Orgulhoso símbolo de Istambul e já foi a maior igreja do mundo. No século XIII, foi a igreja sede do papado. Durante a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, foi transformada em mesquita. Os otomanos trouxeram a arabização para a região e também a prática do islamismo. Assim, dotaram a edificação de 4 minaretes, uma escola teológica, cobrindo as inscrições bizantinas pelos símbolos de sua fé. No início do século XX, quando a Turquia passava por uma nova visão de modernização, abertura ao Ocidente e avanços sociais diversos, em 1935, foi transformada em um museu histórico aberto para contemplação de visitantes do mundo todo. E afinal, para quem já a visitou, há de concordar comigo, não é muito difícil de se encantar com a obra tanto na sua beleza exterior quanto interior, que mescla de forma ímpar a presença de figuras da arte sacra do catolicismo com as inscrições islâmicas. Foi o Patrimônio da Humanidade eleito pela Unesco em 1985. E lembro que em sua direção oposta encontra-se ainda a bela Mesquita Azul e em sua retaguarda o grande Palácio de Topkapi. É muita história, mas a história tem suas reviravoltas, idas e vindas, e presenciamos surpresos recentemente o presidente turco Erdogan, há 18 anos na frente do país, anunciar a reconversão da edificação em mesquita. Essa decisão, inclusive, causou contradição entre os turcos, como citou o escritor Orhan Pamuk, prêmio Nobel de Literatura. Abre aspas. A mudança tende a eliminar o orgulho que os turcos tinham de ser uma nação muçulmana secular. Converter o edifício de volta a uma mesquita é dizer para o resto do mundo que, infelizmente, não somos mais seculares. Fecha aspas. Mas por qual motivação, então, o presidente do país tomou essa decisão? É algo que com certeza vai além de suas próprias concepções religiosas. É uma busca de maior prestígio entre a considerável parcela da nação turca que professa a fé muçulmana. Assim como ainda a busca de maior apoio dos países próximos e, sobretudo, no desvio do foco de questões políticas como sucessivas críticas a recessões econômicas vivenciadas pelo país. E agora, uma curiosidade, como mesquita, me pergunto, os históricos desenhos e símbolos não relacionados ao Islã, qual destino terão? E desta forma, somos testemunhas da história, uma história que eclode mais um exemplo contemporâneo entre os tantos que surgem em nosso contexto mundial, envolvendo a fé no jogo de interesses e conveniências. Mas aproveito ainda a oportunidade para lhe fazer um convite. Junte a sua família nesses momentos que vivemos de isolamento, convide os seus filhos, faça um tour virtual, tanto pela Hagia Sofia, como demais atrações de Istambul, do mundo, nos diversos continentes. Vale a pena para o conhecimento e para a união da família. Beleza? Que você continue na companhia da Novo Tempo. Um abraço do História Hoje para você. Tchau, tchau.
História Hoje.
Chamada Brasil.
6:54. A gente está conversando também sobre ansiedade hoje. Perguntamos se você tem esse problema e o que faz para contornar. E olha só, o Johnny mandou um áudio. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, sou o Johnny de Curitiba. Graças a Deus eu não sofro desse mal. Minha esposa fica até brava comigo. Como é que eu consigo deitar e dormir diante de muitos problemas que nós passamos? A minha técnica é viver um dia de cada vez e receber tudo que o Eterno me concede durante aquele dia e esperar um dia, um novo dia. Pois não vai resolver os meus problemas eu ficar preocupado ou nervoso. Então eu agradeço ao Eterno por isso, por eu ser assim. Aquele abraço.
Que maravilha.
Legal, Johnny. Bom. Bom que você consegue lidar bem com isso, né? A Rosângela mandou um áudio pra gente também. Vamos ouvir.
Bom dia pra vocês. É a Rosângela de Caçapava. Quanto tempo? Olha, graças a Deus. Eu passei por isso, mas hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. E eu faço as minhas palavras dessa última irmã que falou. Eu também passo dia ouvindo a rádio. E ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, e aí não tem tempo para entrar coisas negativas, nem ansiedade, nada. Deus abençoe vocês, essa rádio, que tem sido bênção não só na minha vida, em milhares de pessoas.
Amém, amém. Do fundo do coração, a gente agradece demais o carinho de vocês pela rádio, pelo Chamada Brasil. A gente agradece realmente essa parceria que a gente tem todas as manhãs. Nós ficamos felizes em fazer parte da sua vida, em casa, no trabalho, durante as atividades ou no momento de descanso. Mas o Chamada Brasil de hoje está chegando ao fim. Obrigada mais uma vez pela sintonia durante toda a semana. E se o Papai do Céu nos permitir, a gente volta a se encontrar então na próxima semana. E como nos recadinhos que a gente ouviu, vamos viver um dia de cada vez. Essa é a maior dica, com Deus ao nosso lado, sempre, sempre. Isso faz toda a diferença. Pati.
Pois tchau, é. Né? Tchau. Até.
Até quarta-feira. Olha só, gente. Não dou conta com essa
gente,
Patrícia.
É porque eu trabalho demais aí, de vez em quando.
Falou que a gente ainda não trabalha, Márcio. Você pode. É. Tchau, Márcio.
A gente trabalha de menos, tchau.
A gente se encontra segunda-feira, então, né, Márcio?
Segunda, 5 da manhã.
Então, tá
tchau.
Bom. Domingo também vou estar aqui.
Eu volto, tá
domingo
bom?
Também vou estar aqui, tá? Beijo, tchau. Beijo, a gente fecha tchau. Com aquela mensagem bonita. Você acompanha agora o Chega Mais Perto. Lembrando que logo depois, muitas rádios já entram em suas programações locais. Tchau, tchau.
Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Chega mais perto, com o pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos, a mensagem de hoje está em Gênesis capítulo 1, versos 1, versos 2 e verso 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós temos muitas lições a aprender. Uma delas é a que diz que Deus, quando fez o homem, a terra, quando fez as coisas todas, não só o homem, como os animais, como a terra, como os céus e a terra, quando Deus estava criando todas as coisas, como diz o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. e havia trevas sobre a face do abismo. E você sabe que a partir desse vazio e dessas trevas, Deus então transforma tudo isso